E hoje no CBN Saúde, transmitido pela nossa live no Facebook, que você pode participar, facebook.com/radiocbnmaringá, participe por lá, você pode participar também pelo Twitter, twitter.com/cbnmaringá, ou mandar uma pergunta pelo WhatsApp, DDD44 998779550. Tem uma pergunta da nossa ouvinte, a Tânia, pelo Twitter. Ela pergunta o seguinte: alergia é uma coisa tão pessoal que cada um tem um tipo de alergia diferente?
Exatamente. Na verdade, às vezes pode ser o mesmo tipo de alergia, a gente diz. Por exemplo, eu sou alérgica a acro, você é alérgica a acro. Mas significa que eu vou ter os mesmos sintomas que você? Não. Cada paciente, realmente, a gente percebe, cada pessoa tem um tipo de sintomas completamente diferentes. Até porque, como a gente pensa no acro, que é a poeira, a gente sabe que, mesmo se você for alérgico a ácaro, você pode ter sintomas só do nariz, ou só do olho, ou só do pulmão, ou só da pele.
Expressa um lugar diferente.
Exatamente. E todos eles são alergia do ácaro? São. E aí que a gente chama atenção. Então, é uma coisa bem individual? É. Muito individual.
Bom, aí nós vamos ter uma pergunta de um ouvinte. Não, uma pergunta, uma colocação do ouvinte. O Carlos Henrique entrou lá no Facebook, até quero comentar o Carlos, ele está ouvindo aí a nossa e vendo a nossa entrevista com a Juliana. Ele fala que ele se cuida bastante. Uhum. Que é aquilo que você falou das pessoas saberem se cuidar, saberem
exatamente
trabalhar em ambientes limpos, ou seja, manter o ambiente mais favorável para ele o possível.
Perfeitamente.
Aí nós estávamos comentando aqui que você falou que tem gente que tem alergia à água, algumas pessoas têm alergia a coisas que são fundamentais. Em algum momento a gente tem que conviver com algumas coisas como essa, mesmo tendo alergia, porque são vitais. Aí você tem um medicamento para isso.
Exatamente. Quando a gente pensa a respeito de alergia, de novo, alergia tem cura? Não, alergia tem tratamento. Mas quando a gente fala a respeito de tratamento, existem vários tipos de tratamento que podem ser feitos, cada um específico para cada área. Por exemplo, se você tiver uma rinite, a gente vai pensar em usar sprays no nariz e antialérgico para ter uma melhor qualidade de vida. A gente pode abrir mão de alguns outros tipos de tratamento, por exemplo, as vacinas. Existe uma vacina que eu tome e que eu fique curada? Curada não, mas você vai ficar muito bem. E aí, por isso, a gente abre mão do tipo de vacina, por exemplo. A gente avalia qual é a qualidade, qual é o tipo de alergia específica que você tem. Em cima disso, a gente propõe um tipo de tratamento específico para o seu caso. Existem algumas medicações que são um pouco modernas, que a gente tem um problema um pouco grave só que em questão do custo, né, pela facilidade de acesso, mas que cada vez mais a medicina vem avançando e a gente consegue fazer com que o paciente que tem umas alergias bem graves tenha uma qualidade de vida excelente.
Nosso ouvinte, o Renan, faz uma pergunta que eu acho muito pertinente. Ele diz o seguinte, ó, ele tem rinite alérgica devido ao contato com o pó no ambiente de trabalho. Ele usa antialérgico e contínuo, todos os dias, inclusive, ele toma esse antialérgico. Aí ele faz a pergunta, os antialérgicos podem acarretar algum problema de saúde, algum tipo de efeito colateral?
Sim, quando usados indevidamente. Quando a gente pensa a respeito de rinite alérgica, por exemplo, o principal tratamento não é com o antialérgico, tá? O antialérgico a gente vai abrir mão dele na hora que o paciente está em crise. O que é crise? A hora que o paciente acha que está gripado ou resfriado, na grande maioria das vezes é o que a gente chama de crise. Então, aí nós vamos pensar a respeito de uma outra medicação, que se chama os sprays nasais, tá? Que não é o Afrin, não é o Naridrim. São sprays nasais que a gente consegue ter um controle do quadro a longo prazo. E aí nós abrimos mão do antialérgico somente quando o paciente está na crise. Ele pode ter esse antialérgico pode ter um efeito a longo prazo? Pode. Quando? Atualmente, nós temos dois tipos de antialérgico no mercado, os que a gente chama de primeira geração, os antigos, e os novos, né? Os antigos acabam que são os mais famosos, que o pessoal acaba usando por aí, né? E aí, esses antigos, sim, eles podem aumentar os efeitos colaterais. Os novos, que a gente, por acaso, a gente acaba usando muito mais, eles são muito mais seguros e a gente consegue ter mais tranquilidade. Então, sempre ter avaliação médica por próximo.
Juliana, idade. Existem coisas que passam, alergias que passam com o tempo, ou tem algumas delas que chegam com o tempo?
Com certeza. Algumas coisas que a gente sabe que é muito mais comum na infância. Então, por exemplo, crianças, a gente sabe que é mais comum, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca. Isso pode se passar durante a vida, né? Então, alguns pacientes toleram depois de algum tempo. Rinite alérgica, a gente sabe que é mais comum na infância, na época da adolescência nem tanto, mas principalmente para a mulher depois da adolescência acaba ficando uma coisa muito importante. E para pessoas mais adultas ou idosos, né, terceira idade, hoje em dia a gente não fala mais idoso, fala terceira idade, que é a vida para o resto da vida, a gente sabe que acaba que existe uma chance muito maior também de se você ter alguns sintomas. O que acontece? Quando a gente fala a respeito de alergias, todos nós, quem é alérgico, nós nascemos com uma predisposição, tá? A gente já nasce com uma predisposição para ter essa alergia. Se você vai apresentar essa alergia com 6 meses de vida, 2 anos, 20, 30, 40, 90 anos, é uma outra história, que é o que a medicina está tentando desenvolver.
Então quer dizer que tem gente que tem lá na genética dele uma propensão para uma alergia. Exatamente. Que vai só na fase adulta vai começar.
Exatamente, tá? E uma coisa muito importante, não significa, ah, eu usei tal remédio a vida inteira, e agora com 30, 40 anos, às vezes até mais do que isso, eu comecei a apresentar sintomas para esse medicamento. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Novamente, você nasce com uma predisposição a apresentar aquele tipo de alergia. E não significa que se você já usou lá na infância, agora pro resto da vida você vai conseguir tolerar.
Então você não está livre de ficar alérgico ao alimento que você utilizou boa parte da sua vida.
Sim. Acaba que a parte alimentar, a gente sabe que os alimentos do uso cotidiano, então ovo, leite, trigo, é muito mais difícil que isso aconteça. A parte alimentar, a gente sabe que para desenvolver ao longo da vida, a principal chance seria com os alimentos que nós não utilizamos diariamente. Por exemplo, por que o camarão é tão importante? Por que tanta gente tem medo do camarão? O camarão não é um alimento diário nosso. Então, acaba que o nosso sistema imune, de vez em quando, pode ter falhas. E aí, ele, ao longo da vida, expressar essa alergia. Algumas frutas que não são habituais, por exemplo, o morango é uma fruta que, habitualmente, a gente come em julho, agosto. Porque a época, então acaba que aumenta a incidência, uma chance é aumentada. Então, alimentos que não são habituais da nossa dieta, é esperado que o paciente apresente ao longo da vida. Alimentos habituais da nossa dieta, a gente tem mais na época da infância.
Agora, quando a gente fala de alergia, existem problemas respiratórios que podem ser ocasionados pela alergia. Uma pessoa pode, você falou inclusive do asma, né?
Okay.
Que uma pessoa pode desenvolver o asma ligado a uma alergia.
Sim.
Alergia... Claro que ninguém pensa nisso, mas a alergia pode chegar a um ponto de ser tão crítica e fatal à vida de uma pessoa?
Com certeza, a asma principalmente, tá? Rinite alérgica, que é o que a gente tem de mais alergia hoje no mundo, principalmente no Brasil, acaba que não mata, mas ela pode levar a consequências. Então, uma rinite alérgica não tratada pode levar a infecções de recorrência e, eventualmente, uma rinite alérgica não tratada ou maltratada pode sim evoluir para uma asma. A asma, a gente sabe que, infelizmente, mata e mata muito. E é uma doença que tem tratamento, que inclusive disponibilizado pelo SUS. Tá? Então, hoje em dia a gente sabe que tem que tomar muito cuidado. É uma coisa assim, morrer de asma é um pouco triste, porque a gente sabe que tem como tratar.
Insetos provocam alergias?
Muitos, tá? Principalmente os que a gente sabe que pode ter maior reação, abelha, vespa, marimondo e formiga, tá? Formiga principalmente no nosso ambiente. Os pernilongos, eles também podem causar alguns tipos de reações alérgicas, mas de forma mais simples. Então, uma reação local que incomoda, eu sei, coça e tudo mais, mas algo local. Agora, alergias de insetos que podem sim evoluir para até óbito, né, morte, seriam de abelha, vespa, marimbondo e formiga.
Ou seja, a gente está numa época agora com muitos insetos, quando chega o verão, você tem que tomar cuidado com isso, com as crianças.
Com certeza. E aí os cuidados que a gente sempre pede, né? Principalmente para pernilongos e borrachudos, etc. Os repelentes, não só para dengue, mas para isso também, para as questões alérgicas. E aí do resto das outras coisas, a gente também tem que tomar um cuidado, então perfumes e etc.
Última pergunta, tem um minuto para que você responda, que é uma frase que você usou da sua avó, que eu achei legal que você falou. Né? Eu estava conversando aqui antes da entrevista. Casa com sol não entra médico.
Com certeza.
Tem muito a ver com alergia. Que você comentasse isso.
O cuidado com o ambiente é o principal que a gente tem. Então, quanto mais a gente tem uma casa limpa, com os cuidados ideais, com ventilação adequada e tudo mais, a gente sabe que acaba tendo muito menos poeira e, consequentemente, o paciente acaba tendo uma melhor qualidade de vida. Os cuidados, o principal que a gente fala hoje em alergia, por que a alergia está aumentando tanto? Principalmente pela mudança nossa de estilo de vida. Então, a gente acaba comendo menos coisas naturais, menos frutas e verduras, mais industrializados. Isso sim é uma coisa que acaba modificando muito. Nosso estilo de vida, de sempre viver em ar-condicionado, celular e tudo mais, menos ao ar livre, isso com certeza dificulta muito o nosso estilo de vida e, por isso, uma das causas de que a alergia está aumentando tanto.
Eu conversei com Juliana Augusta Sella, que é alergista. Juliana, muito obrigado por essa conversa.
Imagina, eu que agradeço pelo convite, a gente sempre está à disposição.
E eu agradeço também aos meus ouvintes, que mandaram, os ouvintes ainda do CBN Saúde, mandaram suas perguntas, que a Juliana aí teve a paciência de responder com a gente. E até o próximo CBN Saúde. Obrigado aí aos ouvintes e à participação de vocês.